a gente acaba desenvolvendo, Márcia, alguns mecanismos para tentar vencer isso. O primeiro mecanismo, mudar o jeito de falar. Então, eu acabava acreditando que se eu falasse mais alto, ou fosse eu a interromper, que essa questão seria resolvida. Não ter, assim, uma face tão simpática, né, diante das situações. Então, eu achava que eu tinha que fazer cara de mal e falar alto para resolver isso.
É incrível,
com,
né?
Com o tempo, a maturidade, a gente vai melhorando, é, né? Sim. E a gente vai conseguindo colocar a nossa autoridade,
sim,
e qualidade técnica pela autoridade e pela qualidade técnica, e não pela voz ou pela cara.
Exatamente.
É de brava,
a gente,
né?
A gente falou isso, pelo conhecimento.
Pelo conhecimento.
A mulher vence pelo conhecimento. Eu adoro assistir séries intimistas e séries que falam sobre tudo isso, sobre desigualdade. E ontem, eu estou assistindo uma outra semana passada, em que tinha uma revista, um jornal, e tinha uma das colaboradoras jovem, mas ela era de um dinamismo, aquela que caça, também ética, que caça furos, que sabe, mas que a ética permeia. Mas ela, quando ela começava, oh, vai ter isso, ou ela descobria alguma coisa, e ela trabalhava demais. Ela dizia assim, esqueci o nome dela. Ela incorporou os colegas, e as colegas também a sentiam. Ela agora entrou no modo homem. Pelo amor de Deus. Uma menina dinâmica, curiosa, sabe, inteligente, atualizada. É modo homem. Como se uma mulher não precisasse, não pudesse, né, ter todos esses talentos e tem de sobra.
Sim. Como se a gente precisasse vestir uma roupa que não é nossa.
Isso, isso.
Para caber, né?
Isso.
Para realizar, para ter o reconhecimento da nossa capacidade técnica, né?
Você imagina, aí o povo todo dizia, gente, aqui havia um modo homem, aí ela saía para...
E aí, olha, eu vou falar uma coisa para vocês todos, né, e para a Márcia em particular. Com o tempo, isso acaba gerando uma questão muito séria para a mulher, porque, em certa medida, a gente fica sendo masculinizada, né?
Quando,
quando o feminino é tão maravilhoso.
Exatamente. Né? Para se encaixar, para...
Deixar aceita. Que alguém ampute o feminino em você.
É
para caber em nenhum lugar. Isso pode ser permitido. Nas relações pessoais, nas relações profissionais, nos ambientes de trabalho, em sua casa. Você não tem que amputar o feminino,
nada,
pelo amor de Deus.
E ainda existe isso, né, Renata? Eu falei isso também no programa. Se você é uma líder mais assertiva, né, uma líder que cobra mais, então você também tem como é que se diz? Ele dizer assim, faz logo uma associação com o homem.
Com,
né?
A masculinidade.
Ela tem, né,
características
masculinas. Uma linha que masculina. Né? Muitos rótulos vão sendo... Muitas camadas, né? Muitos rótulos vão ser... Não, não é verdade?
Eu acredito
então,
nisso.
Então, se é uma líder que cobra, que também, ela vai ser rotulada.
Não faz sentido nenhum.
General, ainda tem essa, é isso, é aquilo. É. E não tem nada a ver o estilo de cada pessoa, é a forma que você... Contanto que seja respeitosa e que dê bons frutos, você pode ter uma comunicação positiva, mas não, você tem que ser rotulada, né? Olha, o general está aí. A gente ouve isso.
A clareza de comunicação, a assertividade, a forma de realizar a cobrança não tem nada que ver
isso,
com gênero.
Isso.
Não tem nada que ver com gênero. Não tem nada
a ver com peculiaridade, essa capacidade. Como a gente tem ainda um minuto e alguma coisa,
diga.
A gente voltando a falar que a gente estava falando sobre, a discriminação, sobre, sim, o preconceito.
E os recortes.
Sobre, né? Os recortes, sobre essa questão, voltando para as mulheres negras que são atravessadas pelo,
sim,
racismo,
sim, sim,
né? Pelo racismo, pelo machismo, e a gente sabe que precisa provar mais ainda, e lamentavelmente, né, para poder ter. Está na base da pirâmide, para poder,
sim,
ter um salário, né, mais com, até com as mulheres brancas, enfim. E essas sofrem mais violência pela própria vulnerabilidade E, a gente
precisa... e aí eu coloco um ponto para você que a gente estava falando da questão do relatório de comparações salariais, né? Buscando a equidade salarial, que quando você vai para o recorte da mulher e a mulher negra, a diferença salarial já vai para 40%.
Isso.
Né? Então, se para a mulher está ali na casa dos 20%, para a mulher negra a perda é de 40%. Então, quando você compara um homem branco com uma mulher negra, a mulher negra ela está recebendo 40% a menos de remuneração. Isso. Né? E aí quando a gente vai para a questão da vulnerabilidade, da liderança dessa mulher,
são mães de família, são chefes de família,
são chefes,
a responsabilidade ainda é maior.
Aí a questão vai ficando cada vez mais séria, né? E mais em um lugar ainda mais necessário de combate e de prevenção, porque discriminação salarial, minha gente, é discriminação.
Sim.
E
sim.
Discriminação é violência no ambiente de trabalho.
Sim,
né?
Sim.
E aí tem consequências e consequências sérias, porque aí, de novo, a gente tem marco legal para isso, porque a gente tem uma legislação que fala da necessidade, né? Da obrigação de equidade salarial.
Sim.
E ela traz três consequências de cara logo. A multa administrativa para a empresa que não consegue resolver essa questão de diferença salarial entre gêneros. A necessidade de pagamento da diferença salarial para a empregada prejudicada. E a possibilidade dessa empregada prejudicada por conta de uma questão de discriminação e aí o recorte de discriminação de gênero ter o reconhecimento de um dano moral e a obrigação de uma indenização. Então, a gente, de cara por essa discriminação, que é uma violência, a gente já tem três consequências.
Pronto. E aí, eu digo, informação é poder e a gente está fazendo aqui a nossa parte. Mas, infelizmente, Renata, foi muito bom. Poxa, informações assim super relevantes. Obrigada mais uma vez. Até uma próxima. Até o Café com a Resenha. E obrigada aos ouvintes. Um abraço, Renata. Obrigada aos ouvintes pela audiência, pela paciência. Se quiser se despedir também.
Obrigada a todos e todas. A todo mundo que esteve aí tomando atenção com essas informações. Informação é poder. Conhecimento é libertação. É libertador. E se vocês quiserem mais informações relacionadas a essas questões de assédio, discriminação, me sigam no Instagram. Maria Renata ponto trabalhista, que
tem muita
a gente sempre coloca conteúdo, eu Isso. comento algumas decisões, enfim, é uma fonte de conhecimento e informação.
Isso. Obrigada. E amanhã a gente vai falar, próximo ao Dia das Mães, a gente vai falar, eu vou conversar sobre a violência na maternidade atípica. Fique com Deus, obrigada e até amanhã.
A Voz das Mulheres.
Cardeal FM, conectada em você.
106.1. De bem com a vida.
O meio ambiente gasta um tempão para decompor o lixo. Papel, 3 a 6 meses. Plástico, 500 anos.
Meio ambiente, com Luiz Nunes, ambientalista.
Nesta época que todo mundo está comprando muita coisa e carregando suas coisas em sacolas plásticas, é bom ter um pouco mais de consciência e lembrar que a sacola plástica, ela é altamente deletéria, ela é muito ruim para o ambiente, porque você termina, quando você descarta essa sacola plástica, você pode, se descartada indevidamente, entupir bueiros, sujar as ruas. Se for descartada no mar, fazer com que alguns animais marinhos venham a comê-la e a óbito, né? Ou seja, morrer. Então tenha muito cuidado, prefira, ao invés de sacola plástica, que não, nem sempre são tão resistentes assim, é mais interessante você levar a sua sacola de pano ou então uma sacola plástica mesmo, daquelas resistentes que a vovó tinha antigamente, que a gente ia para a feira. É bastante interessante isso. E você protege o ambiente mesmo. Porque lembre-se, sempre que Salvador começa em março e abril, as chuvas torrenciais, toda a sacola plástica que vai para o bueiro, ela entope. E os alagamentos ocorrem e o que termina acontecendo com isso é o quê? Além de alagamento, o avanço de várias doenças.
106.1. De bem com a vida.
Tem novidade no ar. A fragrância que inspira fé, aconchego e cuidado agora chega em nova forma.
O sabonete líquido com a essência de Nazaré. Um toque de suavidade, pureza e espiritualidade para o seu dia a dia. Ideal para cuidar de quem você ama. Já está disponível para compra. Garanta o seu. Ligue 71-3114-3333 ou adquira na Capela Sagrada Família no Garcia ou na sede da Rádio Excélsior.
Há casas que guardam mais que pessoas. Guardam histórias, guardam fé. A Capela Sagrada Família guarda a memória de uma comunidade inteira. Guarda a espiritualidade de gerações. É como o lar de Nazaré, lugar de silêncio, oração e presença de Deus. Mas hoje, esse lar precisa de cuidados, precisa de sua atenção. O tempo feriu o seu teto, a estrutura foi interditada e agora ela precisa de um cuidado manifestado por muitas mãos. A campanha Juntos pela Capela, Reconstruir o Telhado, Reunir os fiéis quer devolver proteção e vida a esse templo sagrado. Ajude, participe através do Pix sec.capela@arquidiocesesalvador.org.br ou acesse nosso Instagram para mais informações @capela sagrada família oficial.
YS 571, Cardeal FM 106.1, Salvador, Bahia. Informação que transforma.
Educar, refletir, Cardeal FM 106.1, Cardeal FM, conectado em você. Pra você se informar, se educar, interagir, Cardeal FM 106.1, Cardeal FM, conectado em você. A informação que transforma, com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade, Cardeal FM 106.1, tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1, Cardeal FM 106.1, Cardeal FM 106.1.
Você sabia que o rádio é uma das mídias mais confiáveis? A Cantar Ibope Média revela que 82% dos ouvintes confiam nas informações transmitidas pelas rádios. Leve a credibilidade da sua marca para o ar. Anuncie no rádio. Rádio Cardeal FM. Informação que transforma. Ligue e anuncie. 3114-3306.
Verão 106. Viva o verão com a Cardeal. Dá pra curtir o verão sem gastar além do necessário. Planeje, escolha bem e aproveite. Verão 106 é consciência e alegria.
Cardeal FM, conectada em você.
Fora da Caixa. Um programa para quem pensa o novo. Você está ouvindo a reapresentação do programa Fora da Caixa.
Você está em seu corre diário, empreendendo por oportunidade, por necessidade, por propósito. Esse é o Fora da Caixa, um programa pensado para você, empresário, empreendedor. E também, claro, é uma vitrine, é um espaço também de troca para aquelas pessoas que se dedicam a formar, capacitar, mentorar, liderar, estimular, incentivar o empreendedorismo. Esse é o programa Fora da Caixa, Empreendedorismo e Negócios da sua Cardeal FM. Eu sou Patrícia Tosta e você quem é? Conta pra gente, diz o que é que você faz, se você também é um empreendedor ou é uma empreendedora, se você empreende, se você tem seu negócio, tem sua empresa, se você fornece algum tipo de serviço ou de produto, o que é que você faz? Conta aqui pra gente pelo arroba Cardeal FM. Nós estamos ao vivo pela sua emissora aqui na 106.1. Então seja bem-vindo, seja bem-vinda, empreendedores e empreendedoras de diversos ramos que terão esse espaço aqui no Fora da Caixa para dialogar com a gente, tá? A gente costuma dizer que empreender transforma e chegar ao topo é um passo de cada vez, é uma construção. Fácil não é, nunca é, né? Mas a gente consegue com determinação, com também atento, disciplina, conhecimento, olhar para o mercado, fazer a sua gestão do seu negócio, a gestão das pessoas e, sobretudo, a gestão financeira. Empreender também se aprende. E por falar em aprendizado, hoje nós vamos estar aqui com a Uninassal. Gente, essa instituição, vocês vão ter a oportunidade de conhecer um pouco mais, que lida na área do ensino, né? O empreendedorismo também é educacional. São muitas empresas, faculdades, universidades, centros de formação, institutos. A educação sempre foi um campo, um nicho de empreender, tá? Sempre foi, eu acho que sempre será, apesar de toda a modernidade que se tem hoje aí, a educação, a escola, a universidade, é o lugar de produção do conhecimento e é do ontem, do hoje, do amanhã para sempre. Cecília Queiroz, ela é reitora da Uninassal, quanta honra te entrevistar aqui nesse outro espaço, né, Cecília? Ela que já é uma conhecida nossa aqui da Cardeal FM, sempre muito presente aqui com a nossa querida Marcinha Mendonça, na Voz das Mulheres, e hoje está aqui para falar de empreendedorismo e de um trabalho muito bacana que é a Feira de gente, até um trava-língua, viu, Cecília? Pelo amor de Deus, trabalhabilidade que conecta profissionais e empresas. Amei. Bem-vinda, boa tarde.
Boa tarde, Patrícia. Boa tarde a todos. É uma felicidade estar aqui com você neste novo lugar, neste novo horário, neste novo programa.
Já digo que tive a oportunidade, né, de fazer muito tempo atrás, numa parceria com a Uninassal, uma das unidades que tem aqui no centro, né? Não sei se você, daqui a pouco você fala as unidades que vocês têm, mas de fazer lá uma roda de conversa para mulheres, um projeto que eu tinha, e quem sabe volta, que era o Tecendo Possibilidades, que eram rodas de conversas onde a gente trazia uma vez por mês um tema. E a gente teve a felicidade de uma época fazer lá no trabalho, né, no espaço de vocês, tá? Então, que legal também poder estar aqui com você de volta nesse bate-papo. Então, antes de falar da feira, falar um pouco sobre o negócio da educação. Você que é uma reitora. Nós vivemos várias fases, né, difíceis, altos e baixos. A educação, ela mudou muito em relação à oferta, à questão do ingresso do EAD, dos cursos online, da própria concepção de hoje do que é o aprender, do que é a formação. Como é que está o mercado da educação das universidades, Cecília?
Difícil.
Ah, para ninguém. Manter uma estrutura, muitas vezes, que antes era muito grande, precisava ser, quanto mais salas, mais turmas. Hoje em dia, né, mais difícil reter aluno, trazer aluno, concorrência. Fala para a gente aí como é que é.
Por que eu uso a palavra difícil, sabe, Patrícia? É, que também já a resposta serve como uma forma da gente conceber o seu programa, né? Quando você fala de que nós precisamos empreender, empreender é aprender, então toda vez que você escolhe empreender, empresariar, você precisa escolher aprender todo dia, esvaziar o copo todo dia, encher ele todo dia. E no final do dia você só tem uma certeza, não sei nada porque cada dia é diferente. A educação vive um movimento de transformação que foi acelerado pela pandemia. A gente tem um núcleo aqui na Uninassal que chama Núcleo de Negócios e Pesquisa. E a gente pesquisou lá atrás, em 2016, e no nosso estudo, onde a gente entendia que nos próximos 5 anos, a contar de 2018, nós estaríamos vivendo um novo movimento, que é um movimento vindo do crescimento do EAD. Então, em 2018, nós lançamos um projeto chamado Ser Digital. Não era ter uma universidade tecnológica, era ter uma unidade que passasse a entender que o aluno dela mudou, que o aluno é um aluno diferente, como meu filho é diferente, como seu filho é diferente. É um aluno que aprende diferente, que pensa diferente, que olha diferente. Então, a unidade precisava entender isso. Então, em 2018, a gente já estudava o ingresso do digital no nosso mundo. Mas chega a pandemia em 18 de março de 2020 e diz: ei, não é sobre 5 anos, é hoje, o dia é hoje, a hora é agora. E de fato, aquela música de Raul Seixas, que a gente achava que era só uma música, o mundo vai parar, o dia vai parar, ele aconteceu. Daí em diante, mudou as pessoas, Patrícia, mudou a forma de entender, mudou a forma das pessoas se ver, de escolher, de priorizar. E com isso, a educação...
Buscar conhecimento, né? Meu Deus do céu.
E a educação, infelizmente, nesse movimento, ela não passou a ser a prioridade, ela passou a ser a última prioridade. Porque no dezembro desespero da vida e da morte, do dia de hoje, do dia de amanhã, as pessoas precisaram escolher por si cuidar, por se olhar, por se ver, por se enxergar, por usar. Então, quando você pergunta para um jovem hoje, Patrícia, a ele, com 17, 18 anos, pergunta ele assim: o que você quer agora que terminou o ensino médio? Você quer entrar na faculdade ou comprar um carro? Ele vai responder: comprar um carro. E por que ele vai responder? Porque ele vai entender que ele, como jovem, tem um mundo pela frente, que ele vai poder comprar o carro e usar o carro hoje, e que a educação, ele não depende só da aquisição, ele depende também de um trabalho. Então, a gente tem uma geração hoje jovem, que é uma geração que enxerga diferente a educação, que enxerga que diferente de nós. Nós somos codificados na nossa formação de que a única forma de ter uma vida, um sucesso, mesmo sendo empreendedor, precisava partir de um conhecimento. A geração de hoje, seja pautada em cima de um digital, de um IA, ou de que alguém disse, ele acha que tudo está aqui sobre a minha mão. E que como é sobre a minha mão, eu decido quando eu uso minha mão. Então, a educação superior... ela vive um movimento diferente da educação média, fundamental. Porque essa ainda é obrigatória. A superior passou a ser uma escolha que antes estava pautada em cima da oportunidade de ter uma vida melhor. Hoje não. Principalmente quando a gente eleva e exalta o influenciador, o jogador, o cantor, sim, aquele que é, que ele, Patrícia, não precisa estudar para ser alguém. Então, você hoje se pergunta assim: qual a faculdade que tem jornalismo em Salvador? Eu tenho dificuldade de dizer. Porque para ser jornalista, eu não preciso mais ter a formação. Para ser comunicador, então tudo mudou. E eu não estou dizendo que está errado, não. Eu só estou te dizendo por que é difícil. Porque com essa dificuldade, nós passamos a ter que conceber uma nova universidade. Uma universidade que não tem a facilidade do acesso como tinha antes, uma universidade que não tem mais o programa estudantil como tinha antes, uma universidade que não é mais uma escolha e em algumas vezes ela vem depois de outra escolha, uma universidade que tem que ensinar diferente, pensar diferente, aprender diferente. Então, essa universidade hoje que a gente tem é uma universidade que entende que ela tem que falar com a comunidade, que ela tem que falar com a sociedade, que ela tem que falar com a trabalhabilidade.
Nossa, é isso mesmo, gente. É 180 graus, uma mudança total aí de mentalidade. E olha como o empreendedorismo, estamos falando aqui para empreendedores, tem que ficar atento às mudanças do mercado, às mudanças da sociedade. O que vem de fora atinge o que está dentro. Seu nicho está seguro, 100% aí? A pandemia mudou um pouquinho, alterou a vida de todo mundo. Difícil não ter tido um setor que não foi impactado positivo ou negativamente pela pandemia. Todos nós fomos. Agora, a questão é, como é que você se reorganizou, né, diante dessa mudança toda? E alguns setores foram bem mais impactados. As escolas fecharam, demoraram um tempo para se organizar, para começar, tiveram que inventar. E agora? Cadê meu público que não está mais aqui? Como é que eu chego até ele, ofereço meu serviço dentro dessa outra modalidade onde o presencial não está ali mais 100%? Não foi fácil. Então, essa questão de se reinventar, de ter essa habilidade de girar, né, a manivela e poder pegar outra rota rápido, teve que fazer isso. E muitas vezes, quando você tem uma estrutura muito grande, não é? Uma universidade, um centro de educação, muita coisa para mover, tudo fechado, o prédio continuava demandando luz, água, aluguel, e cadê a fonte de renda? Não foi fácil. E aí, quando você traz que é preciso pensar diferente, pensar educação e comunidade, sociedade, trabalhabilidade. Vamos entender, então, esse termo, ou esse conceito que vocês estão trazendo, até porque vocês vão fazer uma feira sobre isso. Fala um pouquinho, trabalhabilidade, o que é dentro do universo do empreendedorismo, também fazendo uma ponte.
Patrícia, minha primeira formação é contabilidade, né? E eu tenho um escritório de contabilidade até hoje, né? Então, eu não só senti a dor de ser empresária, porque eu sou dona do escritório, eu senti a dor de ser funcionária e eu senti a dor de ser sociedade. Então, se você me perguntar sobre o que eu vi no escritório, eu vi no primeiro 6 meses recebendo uma enxurrada de solicitação de rescisão, de projeção de rescisão, de negócios fechando. Eu vi empresas fecharem, empresas abrirem, empresas sucumbirem, eu vi tudo. E na universidade não foi diferente. Qual é a diferença da nossa universidade? Como nós somos um grupo grande de educação, que é um grupo que tem uma gestão muito bem organizada, um olhar muito projetado, planejamento estratégico, muito a longo prazo, isso tudo ajuda nesse processo. Então, em 2018, eu já tinha reunião online. Em 2018, eu já dava curso online. Por quê? Porque nós somos 63 unidades no Brasil. Então, toda quarta-feira, daqui a pouco, tem uma reunião nacional dos diretores. Então, a gente já tinha esse movimento. Quando a pandemia chegou, dia 18 de março, uma quarta, na segunda eu estava com todos os meus alunos em sala de aula prontos para assistir aula online. Então, quando você se depara com a universidade que é pautada em cima de planejamento ou de uma empresa, a dor vem, mas ela vem menor. Nesse movimento, a gente entendeu que a gente não estava sangrando só ou mais na estrutura. Eu comecei a sangrar, Patrícia, não mais no dinheiro, como meus clientes sangravam, como eu sangrava no escritório. Eu comecei a sangrar com o meu público, com a minha comunidade acadêmica, professores, Patrícia, pedindo para sair, porque não conseguiam dar aula remota, alunos desempregados ou sem receita, ou psicologicamente abalados. Então, a gente precisou mergulhar nesse mundo e compreender que essa rota tinha que se alterar. E foi acerto e erro, acerto e erro, acerto e erro. Nesse movimento pós-pandemia. A pandemia, Patrícia, não foi a minha maior dor como universidade, porque o governo federal garantiu o subsídio. Então, as pessoas não ficaram desempregadas na pandemia, elas ficaram doentes por outras dores, não pelo desemprego. Pós-pandemia grita um outro movimento, que é a pauta de hoje, a trabalhabilidade. Pós-pandemia, as empresas estavam sangrando. Então, o que ele não demitiu, porque ele estava com subsídio do emprego, ele demitiu depois. Então, começou a vir uma leva, 22, 23. Nós já temos, Patrícia, na nossa concepção de fundação, um fundador que é empreendedor por natureza e por sobrevivência. Professor Janguier, ele nasce e começa como engraxante, a graxate com 7 anos, e chega a ser o que ele é hoje. Então, a nossa concepção é essa, de empreender sempre, tanto empreender externo como interno, chamamos de intraempreendedor. Que é aquele, mesmo sendo funcionário, é tão forte a concepção dele de dono que ele faz como funcionário melhor como dono. Então, nós, por conta dessa aprovação de Janguier, nós entendemos que nem tudo era sobre emprego, Patrícia. Sim. A gente a vida inteira falava de empregabilidade. A gente a vida inteira falava de emprego. Então, nós entendemos na Nassau que a renda não vem só do emprego, carteira assinada. Ele vem do emprego, ele vem do estágio, ele vem do empreendedorismo, ele vem do autônomo. Então, o que é trabalhabilidade? É toda forma de renda pautada em cima das diferentes formas de gerar a renda. A trabalhabilidade convida a universidade a compreender que eu não vou ajudar só ele a arrumar um emprego. Eu vou ajudar ele a empreender, eu vou ajudar ele a arrumar emprego, eu vou ajudar ele a arrumar estágio, eu vou ajudar ele a ser autônomo, eu vou ajudar ele a criar e desenvolver trabalhabilidade. Isso é tão forte que isso não é um nome, isso é uma concepção. Na matriz curricular, Patrícia, de todos os cursos, odonto, administração, medicina veterinária, físio, todos os cursos, nós temos uma disciplina chamada desenvolvimento humano e trabalhabilidade, que é disciplina do primeiro semestre, que é um convite, uma provocação, um chamamento para que o meu universitário entenda que eu não posso ser só universitário. Eu tenho que ser um profissional para o mercado, pronto para a trabalhabilidade. E esse núcleo, ele desenvolve oportunidade de emprego, melhor qualificação, consultoria, gestão simulada, busca convênios, parcerias. E hoje, nós estamos realizando para toda a comunidade acadêmica da Uninassal e para qualquer pessoa que se sentir convidada, uma grande feira de trabalhabilidade. Nós temos aqui mais de 30 expositores com o único objetivo: abrir oportunidade para todas as pessoas que quiserem. Seja com emprego, seja com trabalho, seja com estágio, seja com ideias, seja com treinamento. Mas hoje nós estamos aqui em ritmo de trabalhabilidade.
Maravilha. Nós vamos fazer uma breve pausa, um intervalo para o comercial, e vamos voltar entendendo um pouco mais esse conceito, como a universidade tem aproximado as pessoas, não só para o emprego, mas também para o mundo dos negócios, do empreendedorismo. Juntar conhecimento que eu aprendo, seja qual for a área da formação, e sair do centro de formação com uma ideia. Não vou só procurar um emprego, mas quem sabe também eu posso criar uma oportunidade e empreender e devolver para o mercado o meu conhecimento em forma de oferta de produtos e serviços. Nós vamos para o intervalo, voltamos daqui a pouquinho sabendo mais detalhes dessa feira maravilhosa que acontece hoje.
Fora da Caixa. Um programa para quem pensa o novo.
Cardeal FM. Conectado em você.
Cadê meu celular?
Eu vou ligar pro 80.
Eu solto o cachorro e apontando pra você.
Eu grito pet.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Faça parte do Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio. A sociedade e nossos três poderes juntos pela vida das mulheres. Acesse todosportodas.br e faça parte desse pacto.
Tu já fez a nova carteira de identidade nacional?
Assim?
Sim, a primeira via de graça, né?
Aham, uhum, e faz rapidinho.
Tá fácil demais, rápida e segura.
Faz assim.
Faz assim.
Agora a nova carteira de identidade nacional usa apenas um número de identificação, o seu CPF. Ela é aceita em todo o território nacional e não para por aí não, no Mercosul também. Acesse gov.br/identidade e saiba onde fazer a sua no seu estado. Governo do Brasil, do lado da cidadania, do lado do povo brasileiro.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia.
Atenção, Salvador! O rodízio mais esperado voltou. E voltou com tudo no Detroit Bela Vista. No rodízio Detroit, você pode repetir à vontade clássicos da casa, como Baby Back Ribs, Onion Rings, Chicken Wings e vários petiscos inspirados na culinária americana. Tudo por apenas R$ 49,95. É chegar e aproveitar sem moderação. Chama a galera, traz a fome e prepara o apetite, porque aqui o rodízio é de verdade. Segunda a quarta, das 18 às 21 horas. Detroit Bela Vista. Comida boa, clima esportivo e a verdadeira experiência norte-americana.
Se dirigir é escolher o caminho, ritmo, destino, para tirar a carteira de motorista A e B não seria diferente. Com a CNH do Brasil, você escolhe como aprender. Aulas teóricas gratuitas, autoescola ou um instrutor autônomo. E 2 horas mínimas de aulas práticas obrigatórias. Mais autonomia, menos custo e mais segurança no trânsito. A CNH do Brasil está habilitada. Baixe o app CNH do Brasil. Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
Qualidade e sabor de verdade. Então escolha Delicatessen do Sertão. Delícias naturais direto da roça. Mel puríssimo, requeijão, doces artesanais e muito mais para deixar o seu dia ainda melhor. Precisa de praticidade? A Delicatessen do Sertão também aceita encomendas de bolos, tortas e salgados. Ideais para receber bem em qualquer momento da folia. Fale agora pelo WhatsApp 719-9660-3384 ou siga no Instagram, @delicatessendosertão. Delicatessen do Sertão, sabor que conquista, qualidade que você confia.
Cardeal FM, conectado em você.
Fora da Caixa. Um programa para quem pensa um novo.
Maravilha, estamos de volta aqui com mais um programa Fora da Caixa aqui para você nessa tarde de hoje, batendo papo sobre empreendedorismo, sobre educação, sobre a mudança do cenário para quem empreende nesse setor da formação, sobretudo a formação universitária. Muita coisa mudou e agora está na hora de não preparar só para a mão de obra, para o emprego, para aquela carreira, mas para a empregabilidade, não só isso, mas acima de tudo, para a trabalhabilidade, que é poder você conectar o seu conhecimento com as oportunidades que o mercado te traz, não só para ser um trabalhador, mas para ser um empreendedor, que é para isso que estamos aqui falando no Fora da Caixa, com a reitora da Uninassal Salvador, Cecília Queiroz. Uninassal que hoje está lá na sua unidade da Pituba, fazendo um grande encontro, conectando profissionais e empresas, acontecendo para você que está ao vivo hoje, dia 6 de maio. Quem está ouvindo na reprise pode ter passado, obviamente, essa oportunidade. Mas você que está aqui agora, ouvindo com a gente hoje, nesse momento, vai lá até as 9 da noite na instituição de ensino superior que fica lá na Rua dos Maçons, no bairro da Pituba. A iniciativa é aberta ao público, não só à comunidade Uninassal, mas para toda a comunidade em geral, e é gratuita. Vamos lá, então, falar dessa conexão, né, Cecília? Profissionais e empresas. E é nessa troca também que o aluno que está em formação se descobre também como empreendedor, que ele não está só, vai ter o seu certificado, sua conclusão de curso, para servir o mercado, mas ele próprio pode gerar, né, negócios, empregos e crescer?
Patrícia, isso é algo que a gente precisa provocar, né? Eu acho que durante muito tempo a gente não falava sobre isso, né? Sim. Eu estava hoje numa reunião no conselho e o presidente do conselho disse exatamente isso. A gente foi educado a trabalhar como profissional com amor, com amor. E nós esquecemos que tem que ser com amor, mas tem também ser com renda, com empreendimento, com empreendedorismo, com gestão. Então, nós hoje da universidade entendemos que as coisas têm que estar associadas. Então, ao longo de toda a caminhada e toda a experiência acadêmica do estudante, ele, em todos os semestres, ele é provocado, convidado e motivado a encontrar dentro do que ele quer ser esse olhar do empreendedorismo. Seja ele o intraempreendedor ou o empreendedor como negócio. Isso vem por meio de professores com muita experiência em mercado. Isso vem por meio de atividades práticas, muito com olhar em exemplos. Isso vem por meio de feiras como essa, a Feira da Trabalhabilidade, a Feira de Negócio, a Jornada de Odontologia. Isso vem por meio de simulados, campeonatos e oficinas que trazem conteúdos. Nós temos uma atividade chamada uma competição Ser Empreendedor, que é uma competição que nós fazemos com o grupo todo, todas as unidades do grupo. Os alunos promovem projetos com o objetivo de construir um negócio. E o negócio que é premiado, ele recebe um grande prêmio, que é um valor que vai ajudar ele a montar esse negócio. Tudo isso, Patrícia, vai acontecendo durante a experiência acadêmica. E o nosso grande sonho, objetivo e propósito é construir nele esse desejo de ser mais do que só, ou ser mais do que um profissional, ele ser um empreendedor.
É, exatamente, né? Ou seja, o tempo que ele está na faculdade é para fazer exatamente essas trocas, esses contatos, quem sabe até ali parcerias, desenvolvimento de negócios embrionários ali dentro da própria faculdade, conhecendo os colegas, já se juntando e já saindo dali com essas possibilidades. Não dá mais para pensar, tenho meu diploma ou vou fazer uma especialização, claro, quem quiser seguir aí na carreira acadêmica, mas estou empregado. Não necessariamente. A gente tem uma demanda muito grande para algumas profissões ainda. A dificuldade ainda maior, né, Cecília? Com relação agora à inteligência artificial, né, muitas profissões realmente já, pelo próprio processo natural de automação que a gente vem vivendo, mas agora mais ainda com uma ameaça real cada vez mais presente.
E é exatamente esse o grande objetivo, né? É refletir e entender de tal maneira o que é que o mercado precisa, o que ele tem. Quando a gente fala de inteligência artificial hoje, a gente esquece, em alguns momentos, que ela já está desde ontem. No passado, a gente ia num banco para trocar um cheque. A gente pegava uma fila para sacar um dinheiro. A gente pagava o boleto na boca do caixa. Hoje, se você quiser entrar no banco, o guarda diz, não pode. Ele nem deixa. O que estamos vivendo hoje é a inteligência artificial sobre outros olhares. A pergunta é, onde estão aqueles caixas? Onde estão os sons do banco? Então, nós precisamos estar na frente da mudança. E é aí que vem a grande sacada. Se eu não começar a entender esse novo, esse olhar diferente, que é um convite do empreendedorismo. O empreendedorismo é convite. É você juntar conteúdo, conhecimento, oportunidade, desejo com um grande negócio. Então, se eu consigo perceber isso, Patrícia, eu consigo estar um passo à frente do meu propósito. E essa, na verdade, é a grande sacada da IA, né?
Exato. E aí a feira também vai trazer, não só a feira, o seu evento, mas outros tantos que pode abrir esse leque e essa visão, né, do empreendedor, no caso, aquele jovem empreendedor, adulto que está aí no nível superior, formando ainda ou mudando, né? Tem muita gente que está numa determinada fase da vida que já concluiu um ciclo e está agora, quantos tem aí? Deve ter vários. Abrindo uma nova perspectiva. A gente está com a população longeva e fazendo outra profissão, se reinventando, fazendo aquilo que talvez teve vontade de fazer lá no passado, mas que a vida não deixou.
Exatamente. Nós estamos hoje com a comunidade acadêmica, Patrícia, mais 30, mais 40, mais 50, mais 60, mais 70, mais 80. O portador de diploma, ele hoje entendeu que esse lugar também é dele. Isso. A gente foi educado a ter um curso. Nós entendemos hoje que um curso sozinho não entrega o que a gente sonha. Então, a universidade hoje está ocupando lugar que o jovem está deixando vazio. E essa ressignificação de carreira, agregar carreira, impulsionar carreira, isso acontece aqui. Então, a feira não é só uma feira. Ele é, como você bem disse, uma conexão. uma conexão entre as empresas que estão aqui, porque elas estão se conectando entre elas. Uma conexão da empresa com a comunidade acadêmica, aluno, funcionário e professor. Uma conexão de aluno com aluno. Então, aqui você vai encontrar sim, o sim está aqui, o sim Bahia está aqui, o CIEE está aqui, o Evo Estágio, uma série de empresas de agenciamento de vagas. Você vai encontrar empreendedorismo e empreendedores, aqui realidade. Você vai encontrar desde a atividade, ajudar a arrumar emprego, até a formação, desde um exemplo de negócio, até a mobilização, desde um banco, até um financiamento. Aqui você está encontrando tudo, sempre com o olhar do semear para despertar.
Ou seja, é aquele que está ali atento na oportunidade, está ligado também com a agenda da própria universidade, da sua própria vida, vai aproveitar essa oportunidade, já vai ali, ó, fazendo contatos, vendo se é financiamento, se abre uma conta e já vislumbrar uma vaga de estágio, que desse estágio vai crescendo, crescendo, se torna uma liderança. E muitos que vivem dentro de um ambiente empresarial, de CLT, saem depois com todo o know-how, conhecimento, a experiência prática, para ir para o mercado, abrir o seu negócio, às vezes se torna fornecedor, colaborador, parceiro, né, daquela empresa onde ele começou como estagiário. Olha aí que bacana, tudo depende da visão e da busca. E é por isso que essa questão do desenvolvimento de competências, nós estamos falando aqui para empresários, empreendedores. Então, ah, eu já sei fazer, eu tenho habilidade técnica, porque aprendi do meu pai, da minha mãe, mas não desenvolveu, não preciso estudar, porque eu já tenho esse conhecimento ótimo, que já sabe fazer, mas é também no centro de formação que vai aprender estratégias, olhar o mercado de uma forma mais ampla, não é isso? Porque senão a gente fica só no labor, no fazer técnico e não aprende outras, não busca outras informações que vai ampliar. Então, essa questão do desenvolvimento de competências, a feira também vai estar fomentando isso?
Tá, sim. Além da feira, nós estamos com dois eventos acontecendo grande no auditório. Dentro do auditório, nós estamos com palestrantes falando exatamente sobre temáticas desse olhar e fazendo esse convite, essa construção, essa reação. Essa é uma das pautas, né? A feira também faz você compreender que é valor agregado. E aí, quando você me diz assim, eu sou bom de negócio, eu herdei de meu pai, o meu negócio é bem sucedido, para que eu vou estudar? E é exatamente isso que a gente começa a pensar. Se você está tão bem sucedido, sem ter mais técnica, imagine se técnica você tiver. Então, nós precisamos compreender que esse caminho é um caminho infinito, que você pode ser ainda melhor se você conseguir entender a oportunidade sobre esse olhar. Então, o convite da universidade não é um convite para cumprir uma carga horária, é um convite para ser um graduado, é um convite para você abrir novos horizontes, impulsionar o seu negócio, abrir o seu negócio e até pensar em iniciar. E isso está acontecendo aqui hoje na universidade até as 21 horas.
Maravilha. Então, criar essas pontes, como você disse, de conexões, né? Criando pontes entre esse conhecimento acadêmico, as oportunidades reais, gente, de inserção profissional e também, claro, de você abrir e pensar fora da caixa, com a criatividade, com o conhecimento e também propor negócios. Hoje a gente fala muito desse mercado da inovação, né? As startups, às vezes você não precisa ser, de repente, ter muito dinheiro, ter altos financiamentos, basta ter uma ideia bacana, até em conexão com outras pessoas e, de repente, também buscar desenvolver. Você falou que essa não é a primeira edição da feira, né? E quando que vocês realizam? É uma vez por ano? Sempre no primeiro semestre? Como é que funciona?
A Uninasal, ela é uma eterna inquieta, né? Então, a feira é um dos projetos. A feira trabalhidade acontece duas vezes ao ano. Então, a gente já faz isso há muitos anos, há quase 10 anos. Durante muito tempo, a feira tomou uma proporção muito grande, inclusive com muito olhar, viu, Patrícia, na captação de vagas. Mas nós entendemos que nem tudo é sobre isso. Então, durante anos, a gente tinha filas e filas aqui do lado de fora, com pessoas buscando a universidade, porque aqui tinham empresas com uma série de vagas para captar vagas e emprego. E nós entendemos que não é só sobre isso, que a gente precisava apresentar novos olhares. Aí a feira começou a tomar outra proporção. Tem vaga? Tem. Então o Cine que está aqui vai te mostrar vagas, o Cine vai te mostrar vagas, o CIE vai te mostrar, tem vaga. Mas não é só sobre isso. Hoje nós temos vagas, oferta de vagas, conteúdos, negócios, conexões, parcerias. E tem vários tipos. Se você juntar tipos de vaga de emprego, você pode sair aqui com a proposta pronta. A feira acontece 2 vezes ao ano, mas além da feira você vai encontrar outros projetos que vão estar muito alinhados à temática do programa. Nós vamos ter no mês de janeiro, sempre temos no mês de janeiro e no mês de julho, logo aqui, logo ali, né, daqui a uns 2 meses, a série de Capacitas, que são cursos gratuitos ofertados a toda a sociedade com temáticas técnicas e formativas rápidas, para ajudar esses empreendedores. Então, empreendedor que tem dificuldade com imposto, com orçamento doméstico, com prestação de contas, com cálculo de folha, com vendas, com marketing digital. No mês de julho, pode pesquisar aí no Instagram da Unasal ou pode vir na universidade, que com certeza vai ter o curso que vai te ajudar a ser ainda melhor do que você já é.
Ai, que coisa boa, né, gente? Que bom a gente ter uma empresa comprometida. E aí também como empreendedora, você está organizando tudo, né? Como reitora, tem a visão global, geral do negócio, mas sabe também, como você colocou no início, as dificuldades que é empreender. E que é empreender dentro de um setor, de um segmento, onde as pessoas no passado procuravam, queriam, era um objeto de desejo. Família, né? O sonho dos pais, ter um filho na faculdade. É, muitos trabalhavam demais para conseguir isso, quando não conseguiam na via pública, e encontrava na iniciativa privada essa porta de possibilidade para um sonho. Hoje os pais se veem naquela dilema que o filho, o adolescente, o jovem, né, o adulto, o jovem, diz, para que estudar? Eu faço um curso ali técnico, até online, e aí depois já estou no mercado de trabalho, conheço fulano cicrano que nunca estudou, não tem diploma nenhum, e está ganhando milhões, como isso e aquilo, youtubers e tudo mais. Então a gente se depara com essa realidade, com essa mentalidade de que o conhecimento não está mais dentro dos centros de ensino, nem nas escolas, nem na universidade, está ali no canal do YouTube, em plataformas online, digitais, e a gente sabe que não é bem assim. Então, retomar esse posicionamento, né, dessa instância, dessa unidade, desse serviço, pactuar com a comunidade, da importância do saber, da construção do conhecimento, e aí a gente tem a ideia de profissionais formados e capacitados com qualidade, não só do ponto de vista técnico, conhecer o conteúdo para aquela profissão, mas, acima de tudo, das relações que se criam dentro, né? Dentro desses espaços. Então, a gente tem essa falsa ilusão que eu vou estudar, baixar um curso e aprendi, tiro lá meu registro e já posso trabalhar, sem muitas vezes ter tido um contato com a comunidade, com os clientes, com o público, e sem ter tido essa troca. Então, queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre a importância, né, da formação para quem quer realmente apresentar um serviço de qualidade e com segurança também.
Eu falo com muita tranquilidade, sabe, Patrícia? Até pedindo licença a todos. Porque, às vezes, quando a gente fala de algo que a gente vende, a pessoa, às vezes, só está falando o que vende, né? Eu não estou falando porque vendo, não. Eu estou falando porque eu sou fruto da educação. Eu sou o que sou, eu estou. Porque, em algum momento, eu escolhi a educação. E a educação transformou a minha vida. A educação me trouxe até aqui. A educação me ajuda a educar meus filhos. A educação dá e consegue todas as oportunidades que eu tenho. Então, o grande convite que nós fazemos, não só em nome da Unasal, mas em nome da educação, que todos percebam que nós podemos ser tudo e ter tudo. E podemos ainda mais quando a gente entende que o conhecimento é a única coisa que pode nos levar a isso. Tudo é conhecimento. Seja conhecimento técnico, seja conhecimento científico, seja conhecimento prático. A única questão é que não pode deixar de ter. Então, quando eu escuto alguém me dizer assim, não, mas eu não preciso estudar, porque meu pai tem um negócio e eu vou dar continuidade. E quem disse que você tem que deixar de ter porque seu pai tem um negócio? Então, você vai dar continuidade, sendo ainda melhor. O nosso convite é que você possa ser ainda melhor, se bom você já acha que é. Então, que você encontre na educação aquilo que faz sentido para você. E esse é o nosso convite como universitários, como sociedade universitária e acadêmica. que vocês consigam tirar dos cursos da graduação tudo aquilo que pode fazer ser mais forte, ser mais presente e ser principalmente mais qualificado, ser mais empregável. O empresário hoje quer e precisa de um empregado em condição de empregabilidade. Nós olhamos o nosso funcionário e perguntamos: ele está se adequando, ele está se qualificando? Não basta entrar no emprego e dali achar que basta, que acabou, porque o mundo está mudando demais. E só vai conseguir acompanhar ele que pronto, olhos ativos, coração aberto e ouvido muito alerta. Então, esse é meu convite como profissional de educação, que você, a educação, lugar que cabe a ela, que você seja ainda melhor.
Que maravilha, isso vale para todo mundo, para quem está se formando aí, querendo diploma, passando pela universidade, com a visão de ser uma pessoa interessante para o mercado, né? De ser absorvido, conseguir a sua vaga de estagiário ou de profissional e atuar nas grandes empresas que já existem, as grandes marcas, mas também se tornar uma marca forte para o mercado. Já saí da universidade com a mentalidade empreendedora, entendendo que não está fácil para ninguém, que as disputas de vagas, né, a concorrência, a busca, a oferta de mão de obra também muito grande, muitas vezes maior até que a procura, né? A procura muito maior do que a oferta. Então, se você cria o seu negócio, abre sua empresa, junta com um colega e faz algo diferente, então você já está também saindo na frente pensando como empreendedor. Então, a feira é só hoje, é só um dia, nesse primeiro semestre, depois, no segundo semestre, outra oportunidade pode ser que aconteça, mas ainda tem chance, que não foi pela manhã, agora pela tarde, até as 21 horas, né? Cecília, reforça aí o convite para quem ainda não conhece a feira.
Pronto, são todos convidados a visitar a universidade. É um espaço aberto e um espaço para todos, todos os nossos alunos, toda a comunidade, todos interessados. Venham que estaremos funcionando até as 21 horas aqui na Uninassal, Salvador, Campus Pituba.
E falando agora para aquele empreendedor, você que é uma guerreira, uma lutadora, está aí defendendo com unhas e dentes a Uninassal, pensando diferente, fora da caixa, não deixar morrer, a peteca cair. O que você diria para outros colegas seus, gestores? Talvez vocês devem ter também momentos aí de encontro, de troca, grupos, enfim, né? Diretores e reitores de universidades. Aqueles que estão se sentindo bem desgastado, que tem esse negócio, está achando, meu Deus, será que eu vou conseguir vencer o ano de 2026 com essa dificuldade toda? Para o empreendedor que empreende no ramo da educação, sobretudo na educação superior, qual seria a sua mensagem a partir da sua experiência?
Minha mensagem é única, né? Nós somos uma grande rede e isso a gente não pode esquecer nunca. Nós não concorremos entre a gente se fortalece. Então, nós precisamos compreender que o conhecimento e o conhecimento de quem vive, ele fortalece e ajuda todos. Se isso não fosse verdade, não teria shopping, né, Patrícia? O shopping é a maior prova de que nós podemos vender mais, mesmo tendo com parede concorrente. Então, meu recado para todos os donos de escola, gestores de polos EAD, gestores de universidades, que a gente pode. Agora, nós precisamos, de fato, como você bem diz, pensar fora da caixa. O jeito que a gente aprendeu, a forma que a gente conheceu, não será a forma que vai chegar. O nosso aluno é diferente, a sociedade é diferente, os anseios são diferentes. E nós precisamos mergulhar neste mundo e compreender o que funciona melhor, como gera melhor. Se a gente não zerar esse entendimento todo dia, esvaziar o copo, nós não vamos conseguir. Mas é possível e juntos somos muito fortes. Então, conte comigo, contem com a Uninassal. Nós somos uma grande rede, uma rede pela educação. E é com ela que estamos sempre juntos.
Maravilha, gente. Conversei com Cecília Queiroz, que é reitora da Uninassal, trazendo aí para a comunidade essa feira muito maravilhosa, né? É um evento que reafirma o compromisso com a formação dos alunos, o desenvolvimento da comunidade, dessa região e do entorno, porque nós estamos vivendo, como dissemos aqui, um mercado de trabalho cada vez mais dinâmico, competitivo, em constante transformação, e nesse cenário é importante que as instituições de ensino e de ensino superior possam pensar fora da caixa, pensar que a educação é feita não só dentro da sala de aula, mas criando oportunidades e pontes entre o conhecimento acadêmico, as oportunidades reais que existem no mundo lá fora, do extramuros da universidade e também de inserção profissional nas exigências do mercado, não só como trabalhador, mas também como empreendedor, que é o foco do nosso programa Fora da Caixa. Obrigada por hoje, Cecília. Grande beijo, tá? Sucesso aí no trabalho e na feira, Feira de Trabalhabilidade, conectando profissionais e empresas. Beleza? Hoje ficamos por aqui no programa Fora da Caixa e deixando para você também, para fechar, uma matéria falando também de empreendedorismo, mas de um outro setor, de um outro segmento, falando aí para o setor, gente, para quem tem, trabalha no setor artesanal, quem produz coisas. Os artesãos, né? E artesãs aqui da nossa cidade e do nosso país têm a oportunidade de ter, se inscrever num projeto